Bom dia, meninas. Hoje estarei gravando a primeira conferência do livro A Mulher Forte, da editora Caritatem, escrita por Monsenhor Landriot. Primeira conferência. Quem encontrará a mulher forte? Ela é mais preciosa que as pérolas que vêm das extremidades do mundo. O coração do seu marido põe nela inteira confiança e não terá necessidade de riquezas estranhas. Ela lhe dará o bem e não o mal durante todos os dias de sua vida. Provérbios capítulo 31, versículos de 10 a 12. Senhoras, qualquer escrito divinamente inspirado é útil para instruir e para ensinar, a fim de que nos façamos perfeitos e próprios para todas as boas ações. A Sagrada Escritura, dizem os santos padres, é como um vasto prado, esmaltado de flores, onde as plantas mais formosas, mais variadas, de mais admirável matiz, crescem e se desenvolvem para agrado da vista, preparando para os dias do outono saborosíssimos frutos. Com efeito, nada há mais profundo que o ensino das divinas escrituras, nada mais belo, mais simples e ao mesmo tempo mais gracioso. As palavras dos livros santos têm um sabor particular, uma luz que lhes é própria, uma claridade e um calor que penetram de certo modo, que atraem o coração por um movimento tão doce quanto enérgico. Nunca as obras dos homens produziram um resultado tão maravilhoso. Uma única palavra da Bíblia converte-se em semente que produz centuplicados frutos e desenvolve na alma uma farta seara de virtudes, quando encontra o terreno bem preparado. Vede esse grãozinho que a brisa suspende no ar. Se o examinardes de perto, achá-lo-eis munido de um aparelho alternativamente sólido e delicado, semelhante a asas. Como ele ondula ligeira e graciosamente, segue a mercê da providência, cujo olho maternal o acompanha sempre. E quando lhe chega a hora de germinar, dir-se-ia que uma mimosa e previdente mão o abate sobre um fragmento de terra. Cai, penetra, desenvolve-se, cresce e carrega-se de numerosos e fecundos frutos. Assim vão as palavras da Escritura Sagrada, graças à predicação evangélica. O ar está cheio desses germes divinos e as sementes aladas volteiam por toda a parte. E quando uma alma está preparada, o sopro da graça leva-lhe um destes maravilhosos átomos, que vem não se sabe de onde, e que pode produzir com o tempo uma floresta de alentadas árvores. Eu, por várias vezes, senhoras, nas nossas conferências mensais, já tive a ocasião de apresentar as vossas meditações algumas frases da Bíblia sobre os vossos principais deveres. E muito feliz me julgo por vos fazer a justiça de crer que a semente divina caiu sempre em terras excelentes, o que não é, de certo, a menor consolação, nem a menor recompensa do vosso pastor. Havia muito tempo que eu alimentava a ideia de comentar um admirável capítulo dos Provérbios sobre a mulher forte. Parecia-me até ter antecipadamente visto nele numerosas e interessantes conclusões para a prática da vossa vida. Porque a Bíblia, que fala muitas vezes da mulher e dos deveres que lhe cumprem, parece ter resumido em tal capítulo a substância do seu ensino. Começaremos, pois, agora e prosseguiremos sucessivamente a par e passo dos desenvolvimentos que se apresentarão ao meu espírito. Quem encontrará a mulher forte? O Senhor estabelece as suas obras duas a duas, diz a Sagrada Escritura. E o contraste é uma lei da criação. Este contraste é frisantíssimo na criação do homem e da mulher e na distribuição das suas qualidades diferentes. Ao homem, do modo mais especial, conferiu a inteligência, o conselho e a força. A mulher, a inteligência do coração, a flexibilidade. É certo que as riquezas de uma destas duas maravilhosas criaturas não são completamente recusadas à outra. Designo somente as qualidades que, segundo as leis ordinárias, dominam numa mistura, em que os dons são continuamente variáveis. Assim, a força não é geralmente tida como caráter próprio e predominante da mulher, o que, por sem dúvida, não é afirmar que a mulher não possa ser forte e corajosa, nem tampouco que o homem, em muitas circunstâncias, não seja mais fraco que a mulher. Trata-se unicamente do que mais habitualmente se apresenta, do resultado da constituição primitiva dos dons especiais concedidos à mulher e da sua missão neste mundo. Diremos ainda que ao lado de cada uma das nossas boas qualidades acha-se um defeito posto, e que em consequência das enfermidades da natureza e das misérias do pecado, a flexibilidade de caráter e agilidade de constituição facilmente degeneram em fraqueza e inconstância. Foi isso o que fez dizer o Santo Tomás, que as imperfeições do temperamento entram por muito na fraqueza censurada às mulheres. Também o sábio responde ao pensamento dos séculos e ao julgamento da experiência quando exclama: quem encontrará a mulher forte? Talvez a resposta fosse mais fácil se se perguntasse: quem encontrará a mulher volúvel, inconstante, sucessivamente ardente e fria? Quem encontrará esses caracteres entusiastas que passam com extrema rapidez de uma outra convicção, cheios de indolência e inconsistência, e semelhantes aos seres gelatinosos que se decompõem sobre a areia na praia, junto ao mar? Quem encontrará a natureza, as naturezas móveis, como o vento, que mudam de opinião conforme as variações do tempo, ou os caprichos da multidão insensata? A tais interrogações seriam imediatamente as respostas e numerosas as aplicações. Quem encontrará a mulher forte? Essa mulher que sabe beber numa cotidiana coragem e energia necessária para fazer face a todas as dificuldades da sua posição, aos enfados diários, às preocupações de todas as horas e às contrariedades incessantes? A mulher forte que resiste aos numerosíssimos embates da vida, às tristezas da família, aos atritos da vida interna e a todos os íntimos pesares que, semelhantes às legiões de insetos do outono, de contínuo cercam o coração da mulher? A mulher forte que preside com uma imperturbável sabedoria aos trabalhos da sua casa, às minudências da vida do lar, aos cuidados dos filhos, à vigilância dos criados e à ordenança dessa multidão de pequenos serviços que na família se sucedem tão rapidamente como as nuvens no céu? Quem encontrará a mulher forte, mais forte que a desgraça, que os enlaces da fortuna, que as calúnias, que a maldade humana, e que após a passagem de todas as ondas, permanece como uma coluna do farol, em pleno mar para iluminar e fortalecer os pobres náufragos? Mais tarde, na explicação dos versículos seguintes, teremos ocasião, senhoras, de voltar mais minuciosamente a esse importante assunto. Limitemo-nos hoje a algumas rápidas reflexões. Eu vou parar por aqui, meninas, página 18, e depois eu vou continuar esse capítulo, tá bom? Salve Maria Imaculada! Continuando, página 18, capítulo 1. A razão, a firmeza de caráter e um conjunto de qualidades naturais podem contribuir muitíssimo para edificar esse temperamento moral. Essa natureza perfeita que a Escritura apelida de mulher forte. E o que admiro em todos os santos padres da Igreja é a maravilhosa arte com a qual sabiam cultivar o solo da natureza, explorando-o com divina habilidade, as menores riquezas para lhe lançarem a sementeira do Evangelho e a regarem com a graça de Jesus Cristo. Mas só a religião poderá dar ao vosso caráter a fixidez, a superioridade de energia e a perseverança que coroam o uso das nossas mais esplêndidas faculdades. Fora de Deus e da sua assistência sobrenatural, a natureza é muito fraca e demasiado miserável para frutificar e, sobretudo, para fazer amadurecer o fruto da virtude. Essa augusta produção de uma árvore por toda a parte sob o nome de mulher forte. Sede verdadeiras cristãs, sede profundas e sinceramente piedosas. Fazei de Deus o alimento habitual de vossas vidas e só então vos podereis aproximar do ideal da força e do vigor de que as heroínas cristãs nos deram sobejos exemplos. E que faziam exclamar os filósofos pagãos: que admiráveis mulheres são as cristãs! A força de provar Deus, de o saborear e de o constituir como amigo e confidente de vossos pesares e alegrias, identificar-vos-ei com ele, pois esse contato superior será o cimento invisível dos vossos pensamentos, dos vossos desejos, das vossas resoluções e sentimentos, as pedras da vossa vida, isto é, as vossas ações, serão conjuntamente unidas e consolidadas, como nos edifícios do povo romano, de que tantas vezes reza a história e que afrontaram a injúria das idades, porque um cimento tão duro como o bronze as converteu em monumentos imperecíveis. Foi assim que se formaram todas as mulheres cristãs que deram tão admiráveis exemplos à posteridade. Foi em tal escola que beberam o seu heroísmo as virgens e as mulheres mártires, as Ineses, as Perpétuas, as Apolônias. Foi nessas escolas que outras mulheres cuja força se desenvolveu numa espera menos brilhante tomaram a energia que sofre o martírio lentamente. O martírio da vida diária, o martírio em que a natureza se imola e arde sobre o altar do dever. Imolação sublime de que Santo Ambrósio dizia: que desconhecido número de mártires de Cristo na secreta obscuridade da vida cotidiana. E São Gregório Grande: se conservarmos a verdadeira paciência no meio dos pesares da existência, somos mártires, sem necessidade de algozes e cutelos. É ainda ali, e em consequência de uma infiltração divina, que se exerce e cresce a paciência, cheia de doçura, e o espantoso vigor dessas virgens consagradas a Deus. Nas escolas pobres, nos orfanatos, nos hospitais, nas visitas aos desgraçados de toda a espécie. Nada menos é precioso do que a força que criava os mártires para multiplicar todos os dias semelhantes prodígios. No cristianismo não deve, pois, ser tão difícil essa interrogação. Quem encontrará a mulher forte? O sangue de Cristo fez a sementeira e ela germinou por toda a parte. Possa a graça multiplicar-lhe os frutos na nossa associação. E se houver embaraços em encontrar uma solução às palavras da Bíblia, que facilmente se possa vir procurá-la entre vós, e entre vós se encontrem sempre os exemplos de uma rara virtude. Não foi a mulher forte cristã que Santo São Crisóstomo dirigiu este magnífico elogio? Vós possuís uma ciência superior a todas as tempestades, tendes a energia de um espírito superior que é mais poderoso que inumeráveis exércitos e mais seguro que as altas muralhas e elevadas torres. Dificilmente poderemos acreditar que a raça de caracteres tão belos se extingue entre as mulheres cristãs. A Sagrada Escritura acrescenta que a mulher forte é mais preciosa que as pérolas que vêm das extremidades do mundo. Nada é melhor que uma excelente mulher, diz São Gregório Nazianzo. E nada pior do que uma mulher má. A mulher excelente é um preciosíssimo tesouro para sua casa, é a vida do lar, a luz com seus mil reflexos graciosos, a alma que tudo penetra e em toda parte deixa vestígios em seus contatos deliciosos. O Espírito Santo, tratando este assunto, não receia empregar um termo de comparação que ordinariamente é o reservado para descrever a ação benéfica e misericordiosa da divindade. Assim como o sol derrama das alturas a luz e o calor e parece vivificar a natureza inteira, assim o rosto de uma mulher virtuosa é o ornamento da sua casa. E como se temesse não dizer o bastante, continua o seu progressivo elogio e compara a fisionomia dessa mulher à luz brilhante que cintilava no candelabro de ouro do Templo de Jerusalém. Bem, vedes, senhoras, que as Sagradas Escrituras têm palavras severas a respeito das mulheres. Ela as redime com usura, mas prodigaliza louvores às que pelas virtudes e eminentes qualidades fazem a glória do vosso sexo. Como ordinariamente, nada há de medíocre na vossa natureza. Entrai para o número das mulheres excelentes, a fim de que se possa dizer de vós, com inteira verdade, que valeis mais do que as pérolas compradas por alto preço nos países longínquos, e para que, nem mesmo de leve, se vos possa aplicar a outra frase dos livros santos. A malícia da mulher má encerra e excede todas as outras malícias. O coração do seu marido, continua o sábio, põe nela inteira confiança e não terá necessidade de riquezas estranhas. A confiança, senhoras, é a alma da vida, a aventura da existência, o encanto das relações e o lago dos corações. A confiança é tudo na vida. Onde não há confiança, existe a morte. E alguma coisa pior ainda do que ela, que é uma existência que não tem os seus elementos e cuja respiração é continuamente opressa. Se eu tivesse de pregar a vossos maridos, dir-lhes-ia: fazei por merecer a confiança de vossas esposas, porque a íntima confiança do coração é uma coisa que se não dá nem se impõe, mas que é necessário conquistar pela virtude. De tão elevadas coisas depende a confiança que Deus não a quis pôr à livre disposição do homem. E eu devo agradecer-lhe, porque ele não podia proteger mais vitoriosamente o mais nobre patrimônio da humanidade a respeito das grandes e das belas coisas. Eu perguntaria ainda a vossos esposos: quando perdeis o respeito e a confiança de vossas mulheres, não sois vós os que principalmente mereceis a acusação? Mas é a vós, senhora, que me dirijo. A vós eu intento fazer boas, excelentes, perfeitas, quaisquer que possam ser os defeitos que vos rodeiam. Mereceis sempre a confiança de vossos maridos e mereçá-la-eis infalivelmente por uma vida exemplar, por uma doce virtude, paciente, constante, invariável, mesmo em meio de tudo quanto possa vos ferir. Um homem pode ter grandes defeitos, vícios graves, pode ter as suas horas de irritação em que tratará sua companheira com termos tão duros quanto injustos, não importa. Se a mulher for o que deve ser, respeitá-la-á apesar de tudo. Porá nela inteira confiança. E a despeito das palavras violentas nas quais muitas vezes a paixão finge crer, quando a cólera as profere, o coração permanecerá fiel. O coração curvar-se-á perante a virtude, o coração terá confiança, porque um outro privilégio da verdade é que não é permitido ao homem desprezar muito tempo e seriamente uma virtude que nada abala e que persiste no meio de duríssimas experiências. Olá meninas, passando para continuar o livro A Mulher Forte, primeira conferência, página 22. Mas quanto mais feliz não é o lar onde o coração dos esposos é atraído por uma confiança recíproca, onde existe a fusão das almas, onde elas se inclinam naturalmente uma para a outra, como dois vasos, cada um dos quais encerra o licor necessário ao outro. As iguais uniões são uma das mais preciosas bênçãos do céu, são a riqueza e a felicidade da existência, como lhe chama o Pai da Igreja, são um paraíso na terra. São depois das alegrias celestes e dos júbilos de fé, neste exílio da terra, o antigosto do melhor da vida. Da vida em que tudo quanto o coração pôde sonhar será o objeto de nossa íntima posse. O respeito, a confiança, o amor puro e a eternidade. O marido nesta vida, de confiança mútua, derrama na alma da mulher a inteligência, a luz, o vigor e o conselho. Pelo seu lado, ela entretece para o esposo uma coroa de flores graciosas. Dá-lhe como árvore fecunda a frescura e os frutos da alma afetuosa, recompensa-o das fadigas da vida, bebe-lhe as lágrimas e infiltra-lhe nas veias um óleo de alegria e de felicidade. A mulher forte, diz o Espírito Santo, é o júbilo de seu esposo porque ele fará viver em paz todos os anos de sua existência. Introduzir-lhe-á o vigor nos ossos. Ditoso o homem que possui uma companheira assim, não terá necessidade de riquezas estranhas, terá no lar o tesouro do seu coração e não lhe produzirá atrativos. Tudo quanto for além disto, tudo quanto for exterior, a graça, a virtude, a afeição da esposa serão um laço preparado pela providência para conservá-lo na linha do dever. Poderia dizer-se ainda, tomando as expressões em outro sentido, que o marido não terá necessidade de riquezas estranhas porque a mulher, como mais tarde a explicaremos, se tornará pelos cuidados e atenção a sua previdência e a sua economia, uma fonte de riquezas no santuário da família, que o despirá da necessidade de recorrer a esses meios de fortuna, cuja indústria fraudulosa, unida à agiotagem, ocorrem a todas as despesas. A mulher forte dará ao seu marido o bem e não o mal durante os dias da sua vida. Nobre confiança que a providência concede à mulher. Fazei constantemente o bem e nunca o mal. Fazer o bem, sobretudo, a seu marido porque se identifica com ele. Fazer o bem em todas as circunstâncias e por toda a espécie de meios, pelas palavras, pelas ações, pelos conselhos e mesmo pelo silêncio. Fazer o bem prevenindo os embustes e os pesares que podem ferir o homem e trabalhando para os desviar. Fazer o bem quando ele é feliz, desfrutando conjuntamente com ele, partilhando-lhe a aventura. Fazer o bem, sobretudo, quando é desgraçado e mártir, compartilhando das penas, aliviando-as pelas mil delicadas atenções que tão engenhosamente sabe encontrar a mulher quando tem boa vontade. Fazer sempre o bem e nunca o mal. Não, nunca o mal. E insisto sobre esse ponto porque sei que a mulher tem muitíssimos meios para praticá-lo quando quer. Porque sei que ela tem imensos recursos para se vingar, alastrando de espinhos todas as vias quando tem um coração cerado. Eu peço-vos, senhoras, que não useis semelhantes processos, ainda mesmo que vossos maridos sejam coléricos, vingativos e egoístas. Ainda mesmo que sintais o coração ferido no que ele tem de mais íntimo. Peço-vos em nome de Deus, dos vossos mais caros interesses, da vossa família, do vosso sangue. Mas eu me engano, tendes, é verdade, um excelente meio de vingança, fazendo bem, opondo um ato de abnegação e de renúncia a cada ato de egoísmo, a cada palavra áspera, uma palavra meiga ou pelo menos o silêncio. Não o silêncio provocador, mas o do amor e da paciência. E no dia seguinte, ou na própria noite, como continuação de tão nobre vingança, dai mais verdade à vossa afeição, mais atenção e mais engenho à vossa ternura. Ah, se vós soubesseis vingar-vos assim, quantas vitórias não alcançaríeis? Que lutas magnânimas, que triunfos completos e pacíficos! Foi assim que Santa Mônica soube combater seu marido, que era violento, arrebatado e entregue a desordens dolorosíssimas para um coração de esposa. Ela evitava as discussões que irritariam ainda mais as chagas abertas e esperava o dia da misericórdia divina. Opunha a todos os arrebatamentos a seriedade e o silêncio somente. E quando julgava conveniente dar-lhe conta do seu procedimento, esperava que ele se acalmasse. Foi isso, continua Santo Agostinho, que fez com que ela ganhasse a admiração e o respeitoso amor do marido. E preparou a conversão daquele que ela havia suportado com tanta paciência. A quantas mulheres vinham se queixar das discussões internas? Respondia ela, acusando-lhes as línguas e dando-lhes conselhos com os modos de amável gracejo. E quando essas mulheres, conhecendo o violento amor do pai de Santo Agostinho, não podiam admirar-se muito por não terem nunca ouvido dizer que ele tivesse batido em sua esposa, ou que a sua perfeita harmonia houvesse sofrido um único dia de interrupção, perguntavam a Santa Mônica o motivo de tal coisa e ela lhes ensinava o seu modo de proceder. Acho que o ensaiavam, felicitavam-se. As que o abandonavam continuavam a viver numa dura escravidão. A própria avó da santa havia se deixado prevenir contra ela por pérfidas insinuações, mas desarmada por uma paciência infatigável, por um sofrimento cheio de respeito e de doçura, caiu em si e denunciou ao seu filho as línguas viperinas que perturbavam a paz no lar, e dali em diante viveram juntas e no encanto da mais afetuosa benevolência. Imitai, senhoras, este esplêndido modelo. Será a melhor resposta a muitas objeções, o meio mais seguro de evitar numerosos perigos e de fazer desaparecer uma grande parte de obstáculos que se opõem à paz das famílias. Imitai esta santa alma, de que Santo Agostinho dizia que ainda entre os dissentimentos e as animosidades intervinha somente para pacificar, e a qual, muitas vezes, confidente de propósitos cheios de fel e azedume, não dava às pessoas interessadas senão palavras que podiam servir para as aproximar umas das outras. Terminemos este entretenimento com as últimas palavras do versículo. Ela lhe dará o bem e não o mal todos os dias de sua vida. Sim, todos os dias da sua existência. Quando o marido é novo, elegante e ainda conserva os traços de alguns encantos da mocidade, é talvez fácil fazer-lhe bem. Mas chegam mais tarde as rugas da velhice, as enfermidades com o seu cortejo triste batem à porta. O caráter se torna algumas vezes sombrio, difícil e suscetível em razão da fraqueza. É este o momento da experiência para a verdadeira dedicação. É então que se torna necessário uma duplicação de cuidados, de atenção, de serviços e, sobretudo, de cordial afeição. Disse que o vinho é o leite dos velhos. Essa frase é ainda mais verdadeira para o vinho dos afetos. Deveis ter no coração algumas gotas desse licor. Deveis tê-lo até em abundância para o pouco que conservais, o da juventude e o da virilidade. Ministrai a vosso marido diariamente uma taça dele, tão cheia que desborde a vosso marido, que já sucumbe e em cuja fronte há já os traços dos últimos dias do outono e o selo dos primeiros do inverno. Dai vinho aos que têm coração triste, diz o Espírito Santo. E o melhor líquido, o que mais aquece o sangue da alma, quando ele pudesse ser gelado ao sopro da indiferença, é o vinho da afeição. A natureza, senhoras, desfaleceria muitas vezes nessa penosa tarefa. Mas é às mulheres cristãs que eu me dirijo para lhes dizer que a piedade acabará por aliviar o que nem sempre seria agradável à pobre humanidade, uma vida de sacrifícios. Só a religião pode formar as mulheres verdadeiramente fortes em todas as circunstâncias da vida. As mulheres verdadeiramente superiores, que dominam os acidentes, as desgraças da existência, as repugnâncias da natureza, os defeitos do caráter e os atos contínuos em que a alma é como que triturada no meio de pesadas pedras, ou, o que não é menos doloroso, lacerada entre mil afiados espinhos. Só uma piedade profunda e séria poderá desenvolver entre as mulheres o temperamento moral que resiste às dificuldades e torná-las semelhantes às aves, para se elevarem acima das nuvens e das tempestades e melhor cumprirem os seus deveres na severidade de uma paz inteiramente celeste. Mas para ser semelhante à ave é necessário ter asas, e Deus só pode dar à alma as asas divinas, tão sólidas como leves, com as quais sobe e desce, como para dissipar o prêmio da força e da agilidade dos príncipes do ar. Segundo a comparação do profeta, a força consiste muitas vezes no emprego dessas asas da alma, sobretudo quando são animadas por um espírito da inteligência. Possa o Senhor dar-vos duas, como a mulher de que a reza às Sagradas Escrituras, pois não vos serão inúteis para cumprirdes com energia e perseverança a vossa missão de mulheres fortes.